Euronet Plus.
Agora, espaço Euronet já não estará muito longe do fim. Em Bruxelas, o Conselho Europeu, que acaba por ficar marcado por avanços no processo de integração da Turquia na União Europeia, ou pelo menos em alguns passos nesse sentido, com um acordo sobre a troca de ajudas, nomeadamente sobre o pacote dos refugiados. Questões que já vamos analisar em mais pormenor com a ajuda do Francisco Sarsil Cabral, presença habitual aqui às sextas-feiras. Boa tarde, Francisco.
Boa tarde, Ricardo.
Antes, um tema que está a marcar a ordem do dia. Esta manhã abriu noticiários aqui na Renascença sobre a questão do orçamento, do rascunho do orçamento. A Comissão Europeia veio esta semana dar uma nota compreensiva, a dizer, bom, tratem lá do assunto, formem lá o novo governo, depois enviem as contas. E hoje a senhora porta-voz do Comissário Europeu da Economia e Finanças diz, não senhor, regras são para cumprir, portanto faz favor de apresentar o papel.
Primeiro, nem sempre regras são para cumprir, é para a própria Comissão Europeia, que já vimos, assim, dos grandes países, acontece muitas vezes que não as cumprem, mas para além disso parece-me isto uma bizarria burocrática. O próprio Comissário Moscovici disse que era preciso encontrar, de acordo com o governo português, e estavam em conversações para isso, uma solução inteligente, e esta não é uma solução inteligente. É evidente, quem é que pode agora fazer um orçamento sem saber se é governo?
A regra diz que tinha de ser entregue hoje até à meia-noite de Bruxelas, um rascunho ou o orçamento. Ora, sim, é isso mesmo que está a dizer, quer dizer, é impossível, não é? Não há governo.
Pode-se inventar uma coisa qualquer, se eles gostam, inventem
um papel. Há alguma consequência?
Não, penso que isto é o tico burocrático, penso eu.
Em Bruxelas, entretanto, a União Europeia conseguiu numa semana o que não tinha conseguido em anos de negociações. Foi alcançado um acordo com a Turquia para tentar conter o fluxo de imigrantes. A União Europeia acelerou o processo de integração da Turquia em troca do reforço das fronteiras por parte do governo de Ankara. Esta é uma das medidas acordadas no Conselho Europeu, onde o primeiro-ministro português, Pedro Passos Coelho, garantiu que Portugal está preparado para acolher refugiados, Vasco Andra.
Os líderes europeus querem reforçar os meios para controlar as fronteiras externas da União Europeia, sobretudo os recursos da agência Frontex, e Portugal vai contribuir com 12 peritos. O pessoal da Frontex deverá trabalhar nos locais de acolhimento e registro dos refugiados na Grécia e em Itália. De resto, os primeiros refugiados deverão chegar a Portugal nas próximas semanas. Ainda não está confirmado quando, mas Passos Coelho garante que o país está preparado.
Nós temos vindo a trabalhar, quer através dos oficiais de ligação do CEF, que estão já disponíveis, para promover todo o processo avançado que permitirá fazer o acolhimento dessas pessoas. Quer através do trabalho da Comissão Interministerial, que foi constituída para, junto de instituições portuguesas, mobilizar, promover e integrar as respostas que permitirão que essas pessoas possam ser acolhidas com dignidade.
Este encontro em Bruxelas reforça igualmente a importância da Turquia na gestão dos migrantes. Os 28 querem mais empenho da Turquia, já que é o principal país de trânsito dos movimentos migratórios. E como contrapartida, a União Europeia deverá decidir em breve uma ajuda financeira às autoridades turcas e também acelerar as negociações sobre os vistos para cidadãos turcos.
Vasco Gandra em Bruxelas. Francisco, a Turquia é uma importante porta de entrada para os refugiados. Estima-se nesta altura que na própria Turquia estão cerca de 2 milhões de sírios. Este foi um trunfo negocial que foi bem usado pelo Sr. Erdogan, o Presidente da Turquia.
Foi, com certeza. A Turquia tornou-se indispensável à Europa, por muito que desagrade, e a mim desagrade, mas há algumas evoluções recentes da Turquia, nomeadamente a tentativa de Erdogan para ficar um presidente com poderes executivos. Isso vai ser decidido numa eleição, uma nova eleição, em 1 de novembro, porque na anterior eleição não conseguiu isso por causa de um partido curdo que lhe tirou a maioria necessária. Outra coisa que desagrada é que o combate dos turcos ao Estado Islâmico e ao presidente da Síria muitas vezes é secundário em relação ao que eles chamam o ataque aos curdos, turcos, não é? Porque é verdade que existe um partido que é terrorista, ou um partido, um movimento terrorista dos curdos, mas também estava em curso um processo de paz que agora abortou. E, por outro lado, há na Turquia graves entraves à liberdade de expressão, é o país que tem mais jornalistas presos, etc. Portanto,
e há movimentos recentes do presidente Erdogan para afunilar ainda mais, não é?
Claro, quer dizer, a história vem de trás, não é? A Turquia, que é um inimigo tradicional da Grécia, tem aquela inimizade, enfim, secular, a Turquia, porque no fundo a Grécia foi ocupada pelos otomanos, que eram os turcos, enfim, seriam...
Do Império Otomano.
O Império Otomano até há 200 anos, e, ou menos 200 anos. A Turquia, a hipótese da adesão da Turquia à União Europeia foi muito discutida aqui há uns anos atrás. Eu favoreci essa, quer dizer, favoreci, fui, achava que devia haver essa integração, porque era a possibilidade de um grande país islâmico se tornar a sério democrático. Por exemplo, na Indonésia, que é um país de grande população, julgo que até o que tem mais população
é o maior país.
Onde, enfim, a democracia não será perfeita, mas apesar de existe. Na Turquia, o que acontece é que a democracia deu passos para trás. Quer dizer, a democracia recuou, em parte porque houve grande hostilidade de alguns países, como a França. Sarkozy disse muitas vezes que não queria a Turquia, sobretudo a Áustria. A Áustria, por razões históricas, porque tiveram os turcos ali, os otomanos ali mesmo à porta, não é? No passado, tem um grande horror é que a Turquia entre na União Europeia.
Mas há ainda muitos fantasmas,
nesta
Europa, não é?
Agora, depois desta reação fria, e de facto, ou começaram as negociações, com a Turquia, já começaram para a adesão da Turquia. Simplesmente encalharam e estão paradas há anos.
Não é? Mas há aqui, por exemplo, um acordo com a Turquia que inclui a transferência de fundos de Bruxelas e o acesso aos turcos ao espaço Schengen até 2016. Isto é, sim, claramente, sim, abrir uma porta.
É um passo. Agora, se chega ao fim, isso vai depender muito de como as coisas se passarem na própria Turquia e também de não haver uma oposição fortíssima em países fundamentais da União Europeia, como a França, a Áustria. A própria Alemanha tem muitas dúvidas sobre isso.
Mas, agora,
não esqueçamos que a Turquia é membro da NATO e tem as segundas forças armadas mais importantes da NATO, logo a seguir aos Estados Unidos.
Isso mesmo tem sido lembrado agora em declarações recentes até do secretário-geral da NATO, por causa dos voos soviéticos e dos bombardeamentos soviéticos, não, russos. Agora estava eu a voltar para trás na história. Dos bombardeamentos russos na Síria. Mas, Francisco, acredita que Erdogan consegue fazer as reformas necessárias?
Tenho muitas dúvidas. Tenho muitas dúvidas porque ele, que durante 10 anos foi primeiro-ministro e, enfim, durante todos esses primeiros 5, 6 anos era uma pessoa com quem se podia dialogar e que não era um ditador. Agora parece que se quer começar a arrogar a poderes ditatoriais e isso, houve interferências no sistema judicial, houve, como já disse, problemas com inúmeros jornalistas. Portanto, se ele acentuar essa linha, digamos, antidemocrática, certamente que não poderá.
E temos eleições agora.
Temos eleições 1 de novembro, onde ele espera ter uma maioria reforçada que lhe permita mudar a Constituição, de maneira a ser presidente e, ao mesmo tempo, chefe do Executivo, o que acontece, por exemplo, em França. Vamos a ver. Eu tenho muitas dúvidas, porque duvido que o Erdogan não tenha umas ambições diferentes. Ele acha que, se calhar, acha que a Europa não vai acolher, fará algumas concessões pontuais, mas não vai acolher a Turquia e, portanto, ele virou-se para o outro lado. Mas o outro lado, que é o lado islâmico, também não está famoso, não é? Com o que se passa em toda a primavera árabe, que, com exceção da Tunísia, esperemos que essa exceção se mantenha.
Receberam agora o Prémio Nobel da Paz, o quarteto para o diálogo da Tunísia.
Em todos os lados está, enfim, a levar a ditaduras ainda piores que as anteriores.
Também marcar este Conselho Europeu estão as exigências britânicas. Voltamos a este tema que tem marcado a atualidade na União Europeia nos últimos meses. O Primeiro-Ministro David Cameron prometeu mostrar até novembro os pontos que quer renegociar para se manter no clube europeu. São reivindicações que ficaram implícitas no referendo europeu que o Reino Unido poderá convocar já no próximo ano. Francisco, afinal, os britânicos não dão sinais de aligeirar esta pretensão de sair
não,
da União
Europeia? Não, eu acho que isto é talvez um dos problemas mais graves, é com certeza um dos problemas mais graves que a União Europeia defronta, porque eu acho que a União Europeia sair do Reino Unido, primeiro o Reino Unido pode ficar desunido por causa disto, não é? Porque a Escócia já disse que se saírem da União Europeia, a Escócia quer sair do Reino Unido para ficar na União Europeia. Enfim, isso não é fácil também, é complicado. Mas o sentimento anti-europeu no Reino Unido é intenso e sobretudo há um partido anti-europeu que neste momento está em grandes dificuldades internas, lutas internas, que é o UKIP. Mas que tem roubado votos e deputados aos conservadores. E o Cameron, que agora tem uma maioria com que não contava, é verdade, mas tem um certo receio deles. E fez aquela aposta, eu vou renegociar com a Europa e depois apresento o referendo, enfim, na pressuposição de que conseguiria coisas da Europa. Mas há coisas complicadas, porque ele
tais
quer
como,
coisas...
Tais como,
por exemplo... A exigência do estabelecimento de um cartão vermelho que permita aos Parlamentos Nacionais travar ou suprimir a aplicação da legislação comunitária. Isto não é possível.
Quer dizer, ou seja, porque, só aplicamos aquilo que nos convém.
Exatamente, isso não, ninguém vai aceitar. Ou travar a imigração de países de leste integrados na própria União Europeia. Sei lá, de búlgaros e romanos e coisas assim. Pois há coisas que são mais fáceis, que é declarações explícitas que o euro não é a moeda oficial da União Europeia, isso é muito fácil, porque não é, de facto, não é moeda oficial nenhuma, ou de que a Grã-Bretanha não está vinculada ao princípio que todos os países vão caminhar para uma união cada vez mais estreita. Bem, isso é fácil, mas há coisas que ele não pode negociar e também não pode
E no fim, tudo. Será que o Sr. Cameron vai ter a coragem de
não,
ele sair?
Não sei se ele...
É que já vimos também referendos nesta Europa que dão um resultado e depois os governos fazem outro, não é?
Não, ele aqui depois teria contra ele não só uma ala importante do Partido Conservador, mas se calhar uma parte importante da opinião pública britânica. Já começou a campanha, no fundo, não oficialmente, mas até porque não se sabe quando é que é o referendo, mas já começou a campanha. Há dois ou três movimentos, dois pelo menos, pelo não, pela saída da Grã-Bretanha da União Europeia, portanto, sem conhecer ainda coisa nenhuma, e há um movimento a favor da manutenção. Vamos a ver o que é que ele consegue, não é? Eu julgo que ele vai conseguir mais medidas cosméticas, mas possivelmente os ingleses não vão nisso, e portanto há um risco muito sério da Grã-Bretanha sair.
Historicamente, o Reino Unido sempre teve com um pé dentro, um pé fora, mas é possível este sonho europeu sem um Reino Unido?
É possível, mas fica enfraquecido.
Irremediavelmente enfraquecido.
Sim, fica enfraquecido e, portanto, como a União Europeia tem tantos problemas neste momento, nós vimos aqui com os problemas de imigração, os problemas do euro estão longe de estar resolvidos. Há muita coisa que está... com o alargamento da União Europeia perdeu um bocado a sua coesão, não é? E portanto, uma saída da Grã-Bretanha seria um abalo forte. Eu não sei se a integração europeia resistiria a isso.
Obrigado, Francisco Sarsfield Cabral. Conversamos sempre com o Francisco aqui às sextas-feiras, o especialista da Renascença em assuntos europeus, neste espaço Euronet, no Jornal da Uma, às sextas-feiras. Olhamos para os grandes temas que marcaram a semana a nível europeu. Outro tema que marcou esta semana está relacionado com o desenvolvimento global e é ou não realizável. Esta foi uma questão debatida em Lisboa na passada terça-feira no âmbito do Ano Europeu do Desenvolvimento. Foram apresentadas reflexões de várias personalidades, reflexões sobre a nova agenda aprovada em setembro na Conferência da ONU em Nova Iorque, um documento ambicioso, que define metas a atingir até 2030, um desafio para todos os países, mas, como refere o ex-presidente da República, Jorge Sampaio, é tempo de menos palavra e mais ação, Filomena Barros.
Confiante, mas com alguns recados, Jorge Sampaio falou da importância de dar continuidade aos objetivos do milénio, mas para a nova agenda do desenvolvimento é preciso fazer mais.
Não nos iludamos. Realizar os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável enunciados e as suas 169 metas nos próximos 15 anos exigirá uma enorme disciplina, firmeza de propósitos e uma vontade política coletiva inabalável.
A boa governação, uma espécie de quarto pilar do desenvolvimento sustentável, deve ser uma prioridade para os países, disse Jorge Sampaio. Isso implica pensar mais longe.
Começa a ser óbvio que o novo paradigma que procuramos tem de integrar como matriz a ideia de desenvolvimento sustentável nas suas quatro componentes essenciais: a ambiental, a social, a económica e a cultural. Começamos também a perceber que terá de integrar devidamente a noção de interesse público e de bens comuns globais e que terá de os pensar numa escala de tempo suficientemente longa que permita não comprometer a capacidade das gerações futuras em responder às suas próprias necessidades.
Fazer agora para garantir o futuro das próximas gerações é uma aposta da nova agenda. O ex-presidente da República considera que a única solução é alterar o modelo de gestão dos recursos comuns, defender o planeta. Esse é, de resto, um dos objetivos primeiros desta agenda global.
Trata-se, antes de mais e de tudo, de um programa radical de erradicação da pobreza e da fome, da luta contra a doença e a iliteracia, do combate à degradação ambiental.
A questão do financiamento é um ponto essencial. Pedro Conceição, do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, que participou nesta conferência, defendeu fontes alternativas.
É preciso mobilizar todos os recursos à nossa disposição, públicos, privados, domésticos e externos.
Por seu lado, Ana Paula Fernandes, a delegada de Portugal ao Comitê de Ajuda ao Desenvolvimento da OCDE, deixou claro o que considera que está em causa.
Que não será fácil, certamente, conciliar as agendas políticas nacionais com uma perspectiva de coerência das políticas internacional e, ao mesmo tempo, envolver um conjunto muito mais diversificado de atores, como o setor privado, as fundações, as ONGs, na implementação dessa agenda que é mais universal. Portanto, a agenda é universal nos vários patamares.
Também o eurodeputado Pedro Silva Pereira entende que ainda falta vontade política.
Estamos a falar de erradicar a pobreza nos próximos 15 anos. Bom, quem conheça um pouco da situação do mundo, e não apenas desses fluxos de refugiados desesperados que nos entram pelas televisões dentro, mas de toda a realidade social e económica por esse mundo fora, percebe que é um desafio imenso. Ora, esse desafio exige, em primeiro lugar, a alocação de recursos, e isso ainda não está feito.
Nem ao nível da União Europeia, os governos cumprem o objetivo assumido quanto à ajuda pública ao desenvolvimento. Portugal tem atualmente um valor muito baixo, como admitiu Ana Paula Laborinho, a presidente do Camões, o instituto responsável pela cooperação.
Nós estamos, de facto, com um valor baixo, um valor de 0,21%. É um valor muito baixo.
Baixo em relação à meta de 0,7% do PIB, mas Ana Paula Laborinho explica que está a ser lançado o debate sobre o que entra na ajuda pública ao desenvolvimento.
Essa é uma discussão que, nomeadamente, existe no âmbito da OCDE e no âmbito da União Europeia. Precisamente no próximo fim de semana vamos ter já reuniões em que estas questões estarão presentes. O que é que vamos incluir nessa ajuda pública ao desenvolvimento, o apoio a refugiados, outro tipo de apoios que podemos dar?
O desafio está lançado. A nova agenda dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável deve ser cumprida até 2030.
A jornalista Filomena Barros. Às sextas-feiras, é sempre assim, no Jornal da Uma, neste espaço Euronet, uma colaboração da Renascença com a Rede Europeia de Rádios, falamos de Europa e de europeus.
Euronet Plus. Milano. Zagreb. Bruxelas. Sofia. Riga. Euronet Plus, a rede europeia de rádios, para compreender melhor a Europa.
Já a seguir na Renascença, a Isabel Pereira.